Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jamon.
Chocado pela vida.
E do meu lado direito está o Lucas.
Finalmente o calor foi embora.
É, mano, finalmente essa merda, mas em algum momento ele vai voltar, porque a gente ainda não está na primavera.
Eu sempre fui o tipo de pessoa que gosta de escutar muito música de jogo. Então, eu sempre era receoso na hora de assinar o Spotify. Por isso que eu sempre ia no YouTube e costumava escutar as músicas de jogos por lá. Só que muitas delas têm qualidade bem ferrada mesmo. E sem contar que quando eu tô escutando no celular, tem aquelas malditas propagandas que, nossa, além de estar o som altíssimo, enche muito meu saco.
No YouTube, né?
Sim, no YouTube. Aí eu fui testar o Spotify, a versão de graça tem as propagandas, e pensei, pá, pô, eu vou experimentar. E foi uma das melhores decisões que eu tomei, porque, cara, além de eu escutar várias músicas antigas que eu tenho alguma nostalgia, tipo, é muito prático, eu consigo fazer minha playlist lá, consigo pesquisar coisas novas. Eu nem lembrava que eu lembrava das músicas. Eu começava a escutar e já vinha na cabeça, porra, é verdade, eu escutava essa música. Tem alguma banda antiga, vocês têm alguma nostalgia que vocês, tipo, nem lembra que escuta frequentemente agora?
Nossa, a pergunta foi pra um lado completamente diferente do que eu esperava.
Esse foi o maior plot twist que a gente já teve aqui no podcast.
Não é uma banda, são faixas musicais. Eu sou meio nostálgico, riam se quiser, mas com as músicas do Fala Mansa, o Shot dos Milagres, que passava em comercial da Fox Kids, que eu assistia quando eu tava esperando o Digimon, sei lá, assistir Medabots. Na minha infância rica de TV a cabo.
Riquíssimo, nossa.
E tinha essas músicas, porque, sei lá, a Fox devia ter o direito dessas músicas e deixava tocando. Então, assim, você tá ouvindo minhas músicas da Internacional, se não é rock brasileiro, uma coisa assim. E aí, do nada, tem um forró do Fala Mansa por causa disso. Então, talvez seja minha música nostálgica.
Esse valor que eu ainda quero ter. Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada.
No Spotify não tem esse problema porque a limitação deles é muito forte com as listas das músicas que eu escuto, cara. Mas eu tenho mais nostalgia com encerramento e abertura de anime brasileiro, normalmente. Eles tinham as faixas dubladas, encerramentos, então, sei lá, encerramento de Digimon Frontier, é um caso. É um encerramento bem nostálgico, então a maioria desses tipos de músicas eu escuto e dá um feeling de nostalgia muito forte. Mas de banda antiga, a maioria das bandas antigas que eu escuto até hoje.
E só pra fazer a denúncia, que na TV aberta, as trilhas sonoras de policiamento normalmente eram cortadas, né? Tipo, tinha casos raros, que sei lá, abertura de mão 3 na Globo, que eles te aduziam na Globo, né? A versão dublada só aparecia na Globo, na Fox Kids era só a japonesa.
É, e tem um crime que a Rede TV fez, que foi com Hunter vs Hunter, tanto faz, que eles cortaram a abertura que era brasileira, eles só deixaram a música de fundo, mano, sem a dublagem.
Não, ao contrário. Original, no que eu lembro, no Animax, só tem sem dublagem. E na Rede TV, aí começava aquela um dia amanheceu, né?
Um novo sonho apareceu, toda aquela confusão. Eu não disse que ia passar.
Ué, que absurdo, velho. Crime. Tem que ser preso. Ai, é. A GDC tá chegando e no site do evento, né, que é o evento, a maior conferência de desenvolvedores de jogos que tem no mundo, tem a descrição dos eventos que vão acontecer lá, das palestras, enfim, né. E uma delas é uma palestra da Microsoft e estava, porque eles já removeram, já modificaram, que eles iriam apresentar uma SDK, um kit de desenvolvimento, que permitiria que os desenvolvedores pudessem fazer jogos ou adaptar seus jogos de uma forma que tivesse uma conectividade com o Xbox, com a Live, com a Microsoft Live, e isso permitisse que eles se conectassem com outros dispositivos, no caso, o Nintendo Switch, o iOS e o Android. E, enfim, como eu falei, eles já modificaram, mas eles não deram maiores informações sobre isso. Mas o que remete isso é a expansão da Live para outras plataformas. O Phil Spencer já tinha comentado isso em algum momento. E, no caso, que talvez tenha pego a galera de mais surpresa, seja a aparição dele no Switch, né? O que a galera tá pressupondo é que o que aconteceria são jogos das plataformas que já existem, né? Tanto no Switch quanto na Microsoft, pro Xbox e pra PC, eles tivessem algum tipo de conectividade, né? Ou seja, além do crossplay, de repente você poderia compartilhar save, né? Suponha no caso do Minecraft, que acho que é o que dá pra citar de exemplo. Minecraft, ele já tem o login conectado, né? Então você pode usar o login da Live no Switch. É, só que aí você poderia compartilhar o save, né? E talvez, principalmente no caso, você guardar seus achievements. Então você conseguiu um achievement no Switch, ele poderia ser armazenado na conta da Live, né? E isso seria compartilhado entre as plataformas. Como que vocês encaram esse tipo de acontecimento, supondo que realmente vai ser isso vai acontecer na GDC, eles vão anunciar esse tipo de SDK e vai ter essa conectividade da maneira como a gente tá supondo?
Eu tô esperando o Steven Smash Bros.
Ah, não.
E cada vez mais perto isso.
Aham, o Goku, quando a gente comenta, o cara, não, é impossível.
Não, né? Mas o Steve falou, tá... Ela e a Nintendo estão se beijando. Mas, especificamente sobre isso, eu não sei, eu só espero conectividade. Eu não jogo tanto jogos multiplayer assim, né? Tipo, Minecraft eu não sou um fã, então eu não sei do que esperar aí, o que ver. Eu só acho muito interessante ver a Microsoft, que tem consoles e tudo, emprestando coisa, colocando coisa na Nintendo, óbvio. Vai reforçar, dá uma força pra marca dela. Só que é uma coisa meio estranha, né? De se ver.
É, isso é um tipo de coisa que espanta na primeira vista, né? Porque você imagina, caralho. Vai ter um crossover de serviços, literalmente?
É, não muito, porque, né, a Nintendo não tem um serviço, né? É só a Live mesmo que tá chegando.
Mas enfim, o que eu espero disso? Obviamente eu quero que seja bom pros jogadores, então, legal. Eu só acho bizarro, por exemplo, ter que assinar dois serviços. Pode sair um pouco caro. Mas eu gostaria que vai que sai Cuphead no Switch, por exemplo. Porque tem jogos que sabemos que não vai rodar no Switch. Ainda mais quando tem gráficos muito acima. Com ports de Doom e Wolfenstein, a gente vê que o Switch consegue rodar com um gráfico um pouco pior. Mas acho que eles vão mostrar o trabalho de fazer muitos jogos isso. Então, jogos mais simples como Cuphead, que eu tenho certeza que o Switch roda, seria muito bacana.
É, eu acho um porre jogar o Switch e não ter sistema de achievements, que sim, é necessário. E acho um porre não ter uma maneira prática de ver o meu histórico de jogos, né? A maneira, sei lá, cara, eu tô armazenando ali uma história da minha experiência com jogos que eu realmente joguei por tanto tempo, né? Tô compartilhando com outras pessoas. E a chegada da Live, se isso realmente acontecer no Switch, da maneira como eles estão comentando, e eu poder assinar e, enfim, ter no meu perfil e compartilhar ativamente outras coisas, pra mim é um dos melhores benefícios que eles poderiam fazer. Por quê? Eu encaro a Live como o melhor serviço que a gente tem hoje, melhor que a PSN. A Nintendo, mano, tá muito tempo defasada nesse tipo de serviço. A Microsoft expandindo isso, puta, eu acho que vai suprir uma necessidade que os fãs da Nintendo estão pedindo há tanto tempo. E outra, a Microsoft, eu acho que ela perdeu muito nesse mercado de hardware, né? Tanto Switch quanto PS4 venderam muito, o Xbox One vendeu muito pouco. Eu acho que eles conseguem focar muito mais em expandir o mercado deles através da Microsoft Live, que eu acho um bom serviço. Acho que faz sentido eles quebrarem essa barreira de competitividade entre diferentes empresas, plataformas e atuar como uma empresa de serviço, entende?
E assim, pensando lá na Nintendo, é ruim você ter uma third party e ficar uma terceira cuidar do seu serviço online. Por isso que eu acho que, tipo, não vai ter achievements, assim, talvez para jogos específicos do Xbox. Mas, assim, eu duvidaria muito ver em Zelda Breath of the Wild ou Mario Odyssey achievements. Assim, se eu vi, você olha e fala, caraca, a Nintendo, ela tá meio, tipo, ela não ia fazer isso mesmo de jeito nenhum e tá pouco se dando.
Não, mas a Nintendo não tem controle nenhum sobre isso. É a SDK da Microsoft que vai tomar conta disso. Quem vai decidir ou não são os desenvolvedores.
Não, mas aí a Nintendo pode permitir ou não permitir coisas.
Não, né? Pode permitir ou não permitir o jogo estar lá.
O que pode ser pior.
Pode ser pior pra Nintendo. E eu acho que, sinceramente, enquanto ela não entrar nesse mercado de software, de serviço, serviços decentes. Ela vai só estar perdendo.
Decente é muito forte, porque eu acho que até a PSN consegue ser decente nesse ponto.
Uhum.
Acho que dá uma farofinha de jogo e, assim, o único serviço que ela fala que é um diferencial é a Microsoft com o Game Pass dela.
Uhum.
Que aí é um diferencial. Mas eu não acho que, tipo, que a Nintendo tá perdendo. Ah, putz, não tem achievements, não iremos jogar os jogos da Nintendo. Ah, assim, achievements são legais, são um bônus extra. E aí a Nintendo Switch em si, ele tá pior que o 3DS, por exemplo, em log de atividades, mas ele ainda tem um catalogando todos os jogos que você tem.
Uhum.
Você vai no seu Play Activity, existe ali um Play Activity, só não tem os achievements. Eu não acho que a Nintendo ia permitir um SDK, tipo, tomar conta de todos os jogos dela, por exemplo. Ou de todos os jogos que permitem isso. Eu acho que ela não ia deixar ser tão invasivo na plataforma dela, conhecendo a Nintendo.
Ah, não, de forma alguma. Eu também não acho que isso ia acontecer nem ferrando. Pensou? O caso do Mario Odyssey, você jogando, faz aquele barulhinho da Microsoft e aparece, tipo, conquista, você ganhou 30 pontos. Cara, não faz sentido algum.
É, eu acho, não sei se teria esse tipo de integração. Bom, se eles mandarem uma notificação é possível. Mas que ele tem suporte ao Switch, tem. Então a Nintendo já tem alguma integração. Isso vai ser anunciado na GDC, tava lá no site, né? É, não é só um rumor, mas as informações só podem estar desentendidas. Em todo caso, só na GDC a gente vai saber que vai acontecer entre os dias 18 e 22 de março.
Olhando agora esse serviço, eu fico realmente na dúvida. Assim, a pessoa que tem o Xbox já vai assinar esse negócio. Quem tem o Switch isoladamente, assim, apenas o Switch, não tem muita...
Não tem muita utilidade assinar.
É, não se sente muito atraída a assinar esse negócio. Porque já vai assinar um online do Switch pra poder jogar os jogos do Nintendo Online. Eu não creio que você assinar o serviço Xbox Live vai poder jogar Nintendo Online.
É, mas é um hub de interações, porque ele vai para os mobiles também, né? A ideia é que quando você esteja na rua, você esteja utilizando o serviço deles, os serviços deles, que é um negócio que a Microsoft não tem, né? Então, de repente, você se sente motivado a jogar outros jogos só para garantir a conectividade.
Mas já não existem crossplayers entre alguns tipos de jogos? Por exemplo, Fortnite já é entre Xbox e Switch, Minecraft também já é ou não?
Provavelmente tem outros títulos, eu não consigo citar agora, mas e talvez vão vir muitos outros, dependendo de como os desenvolvedores vão encarar esse tipo de acontecimento, esse tipo de serviço, esse tipo de ferramenta. Então, acho que isso pode mudar um pouco o mercado a favor da Microsoft.
É, faz parte dos planos deles de dominar o mundo.
Se eles não conseguiram fazer isso com o Windows, cara, não é agora que eles vão conseguir fazer.
Da tela azul no Switch.
Semana passada foi lançada a tradução oficial para português Brasil de Fire Emblem Heroes, que pegou o jogo inteiro e mandou tudo para português, por mais que com erros de concordância.
Uhum.
E com isso a gente adiciona Fire Emblem aos jogos que já foram traduzidos para português Brasil, pelo menos nos dispositivos mobile. Não lembro de consoles com jogos traduzidos para português Brasil de forma oficial. A gente tem o primeiro foi o Mito, se não me falha. Depois a gente tem a franquia do Mario com Super Mario Run, a franquia Pokémon com Pokémon Go e agora Fire Emblem.
O Animal Crossing não foi traduzido, né? Só pra lembrar.
Não, até agora não foi traduzido, mas eu não acho impossível traduzir, né? Já vamos começar na primeira questão. Vocês acham que Animal Crossing vai ser traduzido?
Eu acho mais difícil, porque se eu não me engano, no Animal Crossing, aquela engine lá que os personagens vão falando em cima das palavras, é em cima das letras, né? Tipo, eles fazem um som parecido com a frase que tá saindo, não é?
Sim.
Sério?
É, eu acredito que seja isso.
Acho que foi um CA ou um C, aí ele fala um barulhinho parecido com C e A, né?
É, porque acho que se eles tiverem que fazer alguma coisa, talvez tenha que localizar isso também, não?
Então, não sei, você acha que incomodaria brasileiros ou o som ser diferente das palavras?
Ah, acho que no Animal Crossing não, porque já é um pouco... Não dá pra perceber muito, né? No Mitomo, quando eles falam, eu consigo perceber. No Mitomo tinha? Ali acho que tinha, né? O áudio.
Mitomo também tinha.
É, mas eu agora faz tanto tempo, nossa, que eu nem abro mais o Mitomo.
Já morreu o Mitomo.
Por isso que eu não abro mais, né? Mas faz tanto tempo que eu não abro o Mitomo que eu nem lembro mais da característica do som, se ele tava meio que abrasileirado, sabe? Acho que não tava, né?
Pois, agora é uma boa pergunta. O Lucas nem percebeu que tinha, né? Imagina.
Mitomo? Nem joguei o Mitomo, cara, de verdade.
Ah, não jogou tanto,
é? Não, joguei. É do Pocket Camp, que eu não sabia que os villagers falavam assim as letras.
Então, Pocket Camp eu não joguei o suficiente, mas o Animal Crossing normal é. Pocket Camp eu imagino que seja também.
Tudo bem, então vamos supor que tem a voz. Agora, porque a gente não tá lembrando, né? Também faz tempo que eu não jogo Pocket Camp. Eu acho que seria diferente. Eu acho que eu vi uma versão sonora diferente daquela letra.
Um A ou um A, né, por exemplo.
É, eu não sei se são só as letras, porque eu acho que as sílabas são separadas. Eu acho que pra produzir o áudio.
Pode ser.
É, bom, em qualquer algoritmo de detecção de áudio, qualquer algoritmo de reprodução de áudio, eles caracterizam pela sílaba, tá?
Ó, oh, sinceramente, eu acho que o Pocket Camp não foi traduzido ainda porque é o que contém mais texto.
Mais que o Fire Emblem?
Então, eu fico na dúvida, tipo, que Fire Emblem tem muito texto ainda.
Tem?
Tipo, é, porque todo jogo, todo episódio novo tem texto. Todo personagem tem um texto falando do personagem. Tem termos demais, assim, né? Tipo, o nome do golpe, que... E eu fiquei meio surpreso que a maioria do nome dos golpes foi adaptado, né? Então, você tem muita coisa pra traduzir.
É que eu não sei se vocês lembram, mas muitos villagers, quando eles terminam a frase deles, eles soltam meio que uma palavrinha diferente, alguma...
Eles é muito... têm um charmezinho, né? Eles soltam eles falam, tipo, baby, uns negócios assim.
Ou pode ser que tem pouca gente jogando aqui no Brasil também, não tem como saber, é um pouco difícil de assumir.
Esse é um ponto importante que você citou, porque eles teriam que localizar esses termos, né? Que nem o Lucas falou, cada villager tem uma característica própria na fala, né? Ou eles usam uma gíria, ou usam, sei lá, alguma coisa que nem hoje eu falo, eles chamam de baby, etc. É, isso é o mais difícil de localizar, eu acho.
Então, é o que eu acho que é forçado até em inglês, esses termos que eles fazem, né? Então, eu imagino que seja muito... Eu não joguei Animal Crossing em japonês, mas eu gostaria que é tipo os gatinhos falando nha em japonês. E aí, quando eles trazem para americano, eles como isso aí, você... parte do jogo você poder mudar essas coisas, eles mudaram e ficou tipo... Que nem, você não vê nenhum desenho americano, um gato falando, não, miau, né? Normalmente você vê isso em adaptação de anime porque o japonês tem essa mania. Então acho que não ia ficar tão diferente assim, ia ser só mais, de novo, outra adaptação que ia vir pra cá. Talvez o Pocket Camp ainda não tenha, porque eles estão indo talvez em ordem de chegada de jogos.
É, não sei, é verdade, o Pocket Camp foi o último. E outra, quero lembrar que a Nintendo tá contratando agora tradutores pra língua portuguesa, né? Talvez eles ainda estejam com a demanda meio alta de jogos que eles estejam traduzindo, não sei.
Sim, eles têm a tradução de notícia no Switch, que também tem erros lá. Mano, esses tradutores aí, eles devem estar ganhando mal, porque eles deixam passar coisa pra cacete, eu não tenho um revisor. Mas... Tem as notícias do Switch, tem o site em português da Nintendo, né? E-mails da Nintendo às vezes vem em português e os jogos. Então, eles não tem pouca coisa pra cuidar.
Tem rede social também, né?
É, verdade. Eu ia comentar no Facebook, de vez em quando eu vejo lá um comentário ou outro e o pessoal nos comentários xingando que tá caro os jogos.
Ou perguntando, ou a Nintendo faz algum post no Facebook em português, a Nintendo vai voltar pro Brasil, sabe?
Agora falando assim da língua portuguesa em si. No Pokémon GO, por exemplo, quando eu capturo um Pokémon e fala aí está, eu acho esquisitíssimo. Sério, muito esquisito.
É, eu acho meio assim, é o Got It, né? Que é.
É, peguei. É que o Got It é mais uma gíria, né? Gacha.
Então,
né?
Mas aí fica. Aí está é uma adaptação estranha. Você acha natural?
Não, nem um pouco. Claro que não, ninguém fala. Aí ninguém fala. Esse é o problema. A galera tende a entender o português como uma língua mais cordial. Então a gente vê nesses jogos poucas falas de uma língua mais tradicional, de uma língua mais popularizada, né? Eu acho que esse é o problema até. A gente aprende português desse jeito também.
Ah, não, mas eu acho que aí... Tá, assim, eu imagino que quem eles contratam sejam pessoas que sejam naturalizadas em português brasileiro, né? Sejam... O nativo deles é português, né? Pra você ser um tradutor assim de uma empresa, normalmente eles pedem isso. Então o cara saberia que é tipo, peguei. Eu não sei se são pessoas mais velhas que não conseguem ou que não estão lá super grudadas na franquia. Porque até, tipo, às vezes até soa mal, porque eu sempre rio no Pokémon GO, né? Com a primeira pegada do dia.
Aham. quinta série, mandou um abraço, né?
Mas é muito estranho. E Fire Emblem também, assim, tem... Isso é uma coisa assim, Pokémon, por mais brisando um pouco, por mais que a série principal fosse um dia pra português Brasil, eu nunca conseguiria jogar isso aí, porque eu percebi isso com Fire Emblem, eu já sabia que Pokémon GO, mas Pokémon GO é menos, é que você tá acostumado a consumir em inglês, né? Então você tem, tipo, em caso de Pokémon, Earthquake, Helioopump, Water Gun, você sabe o que é esse golpe, o que ele faz, Thunderbolt, Thunder, você sabe, tipo, Accuracy, a precisão do negócio, sabe, o power do negócio. E aí, quando você vê em português, você fica tipo, mano, esse golpe é qual? Uhum. Qual é a tradução disso? Pokémon é um pouco menos. Aí no Fire Emblem, por exemplo, tem Moonbow. Aí vira Arco-Íris Luar. Arco-Íris Lua, um negócio assim, Arco-Íris Lunar, uma porcaria assim. A Aether vira Éter, você entende. Mas aí, tipo, Gale of Force vira Intemperança. E aí você começa, tipo, mano, que porcaria é essa? E você conhecia um meta com outros nomes. E aí muda nome e você se perde todo. Então eu acho que até pra quem joga atualmente em inglês, não consegue voltar pra português.
É o meu caso. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo de golpe do Pokémon GO que eu não consigo me acostumar, que é o Close Combat. Eu nem lembro a versão em português. Não é golpe, é tipo, batalha próxima. Como é que é? É combate próximo. Não, acho que não sei se é isso.
Só falta ser soco a queima-roupa.
Podia ser. Porradaria, né? Podia ser porradaria. Esse é um bom nome.
Ah, tá abrindo Bubapid aqui. Eu já tô indo lá.
Não, você tem que achar em português.
É corpo a corpo. Ou multissoco. Dependendo da tua, do early anime aqui no multissoco.
Mas multissoco é no português lá de Portugal, né?
Não, então é no início. No português de Portugal é corpo a corpo também.
Então, esse é o tipo de localização que eu acho ruim.
Eu acho estranho, eu não acho ruim, porque pra quem vai começar agora e não sabe nada, esse é o padrão que você, e isso eu acho muito legal da Pokémon Company, que você tem um padrão TCG no Pokémon GO, até onde eu sei. Se alguém souber mais do que se falar, mano, vocês estão falando bosta, avisa. E então eu acho legal isso, mas eu também acho estranho, eu não consigo. O Mario, acho que eu esqueci o nome da tartaruga que é azul. Ele não coloca a cabeça pra fora, que tem os olhinhos vermelhos?
É Beetle.
É, porque em português é o besouro. É estranho, assim. Um amigo meu perguntou, mano, tem esse nome mesmo? Eu fui vendo Super Mario Run, falei, é esse nome mesmo. A oficialização,
é tudo,
né?
É tudo Google Tradutor.
Não, porque o Google Tradutor não erra tanto plural.
Agora vamos à sessão Jogo Rápido, onde vamos ler as notícias da semana de forma rápida. A primeira notícia é que parece que a Chucklefish se deu muito bem no lançamento do Wargroove, pois o representante deles já disse que o custo de desenvolvimento do jogo já foi coberto pela quantidade de jogos vendidos no lançamento.
É, o famoso break-even, né?
Qual o termo?
É break-even.
Ah, maneiro.
Quebrou mesmo.
O atual diretor da série Devil May Cry, Hideaki Itsuno, disse que se o Dante ter alguma possibilidade de entrar no Smash, na verdade ele precisa de um jogo nos consoles Nintendo antes. Porque não tem nenhum.
É uma mentira.
Por quê?
O Cloud não tem. Assim, pelo amor de Deus, não vamos contar teatrinho. E não vamos contar Persona Q. O Joker também não tem um jogo na porra do console. Por mais que o Joker, eu considero que ele é o representante da Atlus. E o Cloud é da Square Enix.
Entendi, você não vai vir mais nenhum personagem da Atlas, aí você tá falando.
Sim, e de Final Fantasy também não, tipo, o Chocobo não vai aparecer. Que eu acharia mas... que do Cloud tinha que ser um Chocobo, na boa.
Podia ter uma roupinha do Cloud vestindo, sei lá, um Kigurumi de Chocobo.
Veio, né, quando pros Miss.
Ah, então tá aí, mas eu queria que tivesse no Cloud.
E só pra comentar, a Capcom tá comendo bola no lançando a trilogia que ela relança em todo lugar, relançar pro Switch.
Durante uma sessão recente de perguntas e respostas, o Shinya Takahashi, que é um dos diretores da Nintendo, diz que a empresa está desenvolvendo jogos não anunciados que vão ser lançados nesse ano no Switch.
Chove no molhado.
É, isso aí é o que o Jeff sempre fala, que é a resposta padrão de entrevista pra não ficar aquela coisa sem graça.
É, e outra, pode ser qualquer coisa, velho. Tipo, pode ser jogo pro 3DS também, pode ser, sei lá, cara. Pode ser um novo Mario Luigi RPG, novo Super Mario.
O que vale a pena se for bom.
É pro 3DS, tô falando.
Vale a pena se for bom.
Tá bom.
A loja do Nintendo Switch no Brasil passou a aceitar boleto bancário como pagamento.
Cara, infelizmente, só o Brasil tem sistema de pagamento de boleto. É uma merda você ter que ter esse tipo de pagamento aqui, porque culturalmente o brasileiro tá acostumado a pagar boleto. Quando tem um boleto, ele já, mano, tem que pagar, nem sabe se é dele. Aí eles tiveram que implementar isso, é uma burocracia danada. E espero que compense, né, porque não sei se outros serviços têm, não sei se a PSN tem, não sei se a Live tem isso. Mas te garanto que é um retrocesso você ter que implementar isso no seu sistema de loja, cara.
Agora eu fiquei triste.
A Pokémon Company lançou um aplicativo de coleção de carta TCG para dispositivo móvel. Ou seja, agora você consegue gerenciar sua coleção no dispositivo móvel.
É, mas é bem merda, viu? Porque a coleção é a partir do Sun and Moon. Tipo, as outras cartas, assim, se não me engano, você não pode colecionar.
Ah, não tem as retrôs no...
Acho que não.
Se pá, a Pokémon Company perdeu a noção de todas as versões.
Na realidade, eu acho que eles só querem que você compre as atuais, tá? É, esse aplicativo, a única coisa boa dele é que você consegue escanear a carta. Então, por exemplo, se você tem seu deck atual, você vai escaneando carta por carta e vai registrando no aplicativo. Talvez seja um motivo que não tem as antigas, porque não tem algum tipo de conectividade ali. Sei lá, cara.
É que também em jogos atuais, só as novas valem, né? Tipo, são os três últimas coleções, né?
É, competitivamente, você não pode participar de torneios oficiais em gerações com versões antigas, né? O que também acho uma puta merda, cara. O TCG de Pokémon foi feito pra você gastar dinheiro independente.
Ah, não, só Yu-Gi-Oh! Permite, assim, né? Não, super a parte disso, mas só Yu-Gi-Oh! Permite que você use tudo antigo e aí vira aquela putaria dos caras fazendo combo que mata e aí os caras, tem que banir tal coisa porque a gente não tinha pensado nisso.
Não, Magic também, cara.
Não, Magic você tem versão, a versão T2, eu acho que é o nome, são só os atuais. Você tem,
eu acho que não, tem, cara.
A que vale de verdade é tem rotatividade, sabe? A antiga que tem, tipo, Black Lotus e baixarias.
Não, mas ninguém tem Black Lotus, cara. Então não adianta nada.
É, eu joguei bastante Hearthstone, perdi uma porrada de carta, nunca mais gasto um centavo naquele jogo.
Mas faz parte, acho que, do game design de jogos de carta, rotatividade é importante pra manter equilíbrio.
É, então, eles não conseguem nerfar carta, esse é o problema. Então eles têm que banir.
Super Mario Bros. 2 e Kirby's Adventure vão ser adicionados nos jogos do Nintendo Switch Online em fevereiro.
É, Kirby's Adventure, melhor jogo do Nintendinho.
Olha.
Falei uma verdade difícil.
Super Mario Bros. 3 dá um pau em tudo. Ponto final. A Funko Pop anunciou uma linha de bonecos de Pokémon. Vai ser um pra cada mês, e a versão de novembro em diante é misteriosa, dada a data do lançamento do novo jogo de Pokémon, e a gente já teve o Funko no Bulbasauro, que muita gente ficou com medo já.
É, essa linha é um pouco diferente, porque o que vai acontecer a cada mês vai ser o Pikachu, né? Só que o mais importante disso é que talvez eles tenham dado a impressão do anúncio da data de lançamento do novo jogo, que seria em novembro. Não é muita surpresa, porque a maioria dos jogos de Pokémon lançou em novembro, pelo menos nos últimos anos, Sun Moon foi isso, não sei se Ultra Sun e Ultramon foi isso, mas o Pokémon Let's Go foi isso.
Ultramon foi desde XY, que virou World Wild, é desse jeito.
É, então a gente pode considerar que provavelmente vai ser novembro e, assim, é novembro, dezembro e janeiro tá com uma... a gente não consegue nem ver a silhueta do Pokémon. Então talvez tenha um Pikachu diferente aí no novo jogo, não sei.
Um inicial diferente.
Tem que ser Pikachu, cara.
Ah, tem que ser Pikachu? O Pikachu vestido de roupa de inicial.
É, pode ser, são três, né? E realmente, o Bulbasaur, cara, parece que ele cheirou cocaína, ele tá com os olhos bugalhados, eu achei feio, mesmo o Bulbasaur sendo o meu inicial favorito.
Agora vamos aos anúncios recentes. Card Fight Vanguard X é anunciado para o Switch. Ou seja, mais um jogo de carta pra sugar o dinheiro.
Mas esse jogo é bom, viu? Acho que, assim, no Switch tem pouco jogo de carta. Eu queria que tivesse Yu-Gi-Oh! Aí, então...
É, pior que o Switch é um jogo, assim, que deve ser maneiro jogar no modo portátil as cartas. Só arrastar o dedo.
Se tiver essa opção.
É, tem essa. Atelier Lulua, The Sign of Ireland, vai ser lançado no dia 21/5, no Ocidente.
Isso. É, no Japão é dia 20.
Não, não, no Japão é 2 meses antes.
Ah, então, mas é dia 20 e 2 meses antes.
É, talvez seja dia 20 de março, eu só vi que era 2 meses antes. É uma data muito próxima, assim, é interessante ver isso, que é uma data muito próxima da japonesa. Normalmente a Atelier tem um tempo maior de espera. E é o quarto jogo da série Arland, da subsérie Arland. E tamo aí, né? Falta muito Atelier pra eu chegar nesse, mas vale ficar de olho.
Eu vi o trailer e achei muito kawaii.
É, o Atelier tem essa característica mesmo. Eu acho que é importante mencionar que é o primeiro anúncio que é feito do Atelier pro Switch juntamente com outros consoles, né? Desde que o Atelier chegou pro Switch.
Não.
Não foi?
Eu acho que o Lige e Sully não foi junto. Os jogos. Eu sei que o Arland, a trilogia de Arland, veio junto pro Switch, pro PS4. E pro Xbox One? Não, só pro Switch PS4. E Steam.
Tem certeza?
A trilogia de Arland foi. Que foram ports do PS3, da versão de PS Vita, foi junto. O Lead Sueli, eu não lembro se foi junto também. E esse também.
Bom, mas tá aí a referência, em todo caso. Ainda bem que tá chegando mais de RPG pro Switch.
E só pro Lucas. Lucas, vale a pena, já que você tá ficando sujo nessa brincadeira. É um RPG diferente. É um RPG que, ao invés de você ser o cara que vai salvar o mundo, você é a mercadora que tem todos os itens. E é basicamente a explicação por que os mercadores conseguem todos os itens que o personagem principal precisa.
Caralho, que legal essa ideia. Pô, mas daqui a uns 5 anos eu termino todos os Kingdom Hearts, aí eu dou uma chance. E agora vamos aos lançamentos. No dia 5 de fevereiro, foi lançado o Etrian Odyssey Nexus, um jogo de Dungeon Crawler pro 3DS, que é um console que já tá praticamente morrendo.
Ah, e outro Etrian Odyssey, né?
É a despedida da série do 3DS, agora vamos ver o que vai acontecer no futuro.
Nossa, os caras não conseguem largar a framework, mano. Tipo, eles estão cagando e falam, mano, vou fazer mais um Etrian Odyssey.
Os jogos são maravilhosos, que se foda. Fica com a framework.
O outro lançamento, que foi no dia 8 de fevereiro, é o Yo-Kai Watch 3. E eu tô cagando andando pra Yo-Kai Watch, sério.
Não, esse anúncio me surpreendeu muito, cara. Porque quando você achava que eles já tinham esquecido de que Yo-Kai Watch 3 tinha sido lançado no Japão, eles falaram, caralho, hein? Acho que uns 3, 4 anos depois a gente pode lançar no 3DS.
Tá brincando.
Foi uma discrepância de data muito grande.
É, o Yo-Kai Watch 3... É o Yo-Kai Watch, em geral, uma discrepância de data muito grande, né? Eu não lembro quanto tempo foi desde que lançou, mas... Tem um tempo, e o Yo-Kai Watch 4 pro Switch provavelmente vai ser a mesma coisa.
É, tem no mínimo uns 3 anos aí. Alguém tá pesquisando.
Eu tô pesquisando sempre, né, velho? Cara, tá. É 2006, julho de 2006, então Sushi temporá.
Tá, tem quase 3 anos então.
Próximo lançamento foi o Evoland Legendary Edition, que foi lançado em 7 de fevereiro.
É o jogo de Evolanda.
Que?
Evolanda, cara. Você não conhece Evolanda?
Não.
Nossa. Caralho, Lucas, você é muito novinho, cara.
Como assim?
Esse jogo é um RPG que ele começa, se não me falha, eu lembro de ter jogado isso quando ele tinha no Steam, que ele tem no Steam, na verdade. Ele é um jogo que ele começa com como se você estivesse jogando um RPG, eu não sei se do NES, e aí você vai passando o jogo, aí ele vai ficando com gráficos do Super Nintendo, gráficos de PS1, vai ficando 3D, action, ele vai evoluindo. Eu achei legal, só que eu achei que o gimmick acaba... eu cansei do gimmick muito rápido e larguei o jogo.
É, assim, esse jogo, ele é um jogo padrão, meio Castlevania, dá pra chamar assim, né? Porque ele é meio que RPG plataforma, né? É, no início, pelo menos.
Ele não é meio Zelda?
Ah, pode ser meio Zelda, então, vai. Mas, acho que o maior diferencial dele é esse negócio da evolução gráfica, assim, porque de resto, pra mim, ele é um jogo padrão.
É, ele é bem, bem, bem média, vale a pena só pra ver esse gimmick. Então, pegue barato.
Odalus, The Dark Call e Oniken Unstoppable Edition foram os dois lançados em 8 de fevereiro.
Não, eles são feitos pela mesma produtora, eles são brasileiros, os dois jogos, e aí ficam. E eles vão ser comentados nos comentários. Então, fica aí a dica pra quem quiser algum jogo plataforma.
Mais que plataforma, eles têm mais referências a jogos clássicos. Se eu vou citar, pode parecer errado, mas o Odalus acho que parece bastante com Altered Beast e Oniken parece mais com Ninja Gaiden. Assim, temáticas diferentes, mas o gameplay é parecido.
E pra finalizar a lista de lançamentos, um jogo que o Mario recomendou muito, porque ele falou que é muito bom, Food Truck Tycoon.
Olha só, eu falei que é muito bom, só que não, tá? É o inverso disso. Eu gosto muito de jogos Tycoon, cara. Eu falo, nossa, Food Truck Tycoon, sei lá, você monta um parque de food trucks ali, vai ser do caralho, vai ter um monte de hipster vendendo hambúrguer caro, vai ser louco, né? Esse jogo é uma bosta, cara. Você vai, tem umas esteirinhas, você monta o seu lanche. É tipo... Bob's Burger, acho que tem um Nossa, jogo desse, né? Pro Super Nintendo, né? É horrível, cara. Né? Gente, fuja desse jogo, mano. O nome Tycoon não quer dizer nada nele.
E
E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde vocês comentam na página do episódio e nós respondemos os seus comentários. Nesta semana nós tivemos alguns comentários, o Jomon não fez o resumo dele, ele vai fazer uma coisa improvisada agora, ele não queria que eu faça, mas foda-se. Então eu vou pedir para o Jomon fazer as honras, por favor.
Mas improviso não altera a qualidade.
Aham.
O primeiro comentário foi do Marcelo Schneider, e ele agradece pelo cast de Pokémon Let's Go, e ele comenta que o Dr. Mario Mobile vai ser um ótimo jogo pra passar o tempo, apesar de Mario Kart é o que ele mais aguarda, e ele recomenda para o Switch, e tem pro PS4 e pro Xbox One também, o que eu comentei antes, que é o Odalus Dark Call. Vou colocar o Unicane na recomendação, imagino que esteja ali perto o Unicane. E fica a recomendação dele aí, ele fala que o cast ficou bom aí.
Que o cast ficou bom aí.
Eu concordo com ele do Dr. Mario. Eu acho que um jogo simples, que tem algo parecido, tipo um Candy Crush, cara. É um jogo com pouca mecânica. Eu acho que ele tem mais chance de fazer sucesso no mobile, assim, pra passar tempo, do que os outros jogos lançados da Nintendo até agora. Eu não sei se ele vai ser um jogo que vai dar pra capitalizar recurso, capitalizar dinheiro, enfim. Se vai ser rentável pra Nintendo. Mas eu tenho certeza que vai ser um jogo bem jogado.
Que se vai ser ótimo, eu não sei. Mas eu, em relação à ansiedade dele, que ele tá aguardando o Mario Kart, eu também tô aguardando, mas mais pela curiosidade de saber o que é mesmo. Porque interesse em jogar no celular é realmente baixo pra mim.
Vai ser um Uber. Você vai ser um Uber de Mario e você vai andar pela cidade e coletar pessoas e deixar em outros lugares.
Você não pode vomitar no carro, né?
É um conceito muito interessante.
Obrigado, cara.
O próximo comentário é do Blaso Costa Jr. Ele comentou sobre a compra dele, que foi de Dragon Market, né? Dragon Market for Death. Ele comentou que comprou a versão do Shinobi da Maga, por causa dos pulos duplos do Shinobi. Eu não lembro se ele tinha comentado isso na semana passada ou agora, mas ele comentou isso em algum momento. E ele comentou que ele jogou online, se divertiu, e que ele só viu multiplayer sendo online ou local com dois suítes, né? Com mais de um suíte. E isso é verdade, foi um negócio que eu olhei depois na página do jogo e ele não tem um multiplayer no sofá com um suíte só. E ele comenta que ele se sente o único brasileiro que comprou esse jogo do Brasil na América Latina e que ele achou, ele comenta que gostou do jogo e que ele achou uma puta falta de sacanagem, não com essas palavras, que a versão que ele comprou da África do Sul não permite que você compre os outros dois personagens com um DLC.
Aí que tá, ele provavelmente comprou mais barato se ele comprou da América do Sul, certo? Se ele comprou
África da África do Sul.
Isso. Então, eu acho que é mais do que justo, né?
Então, ó, fica a minha dica. Assim, se você acha que eu tô te zoando de otário, desculpa. Mas te achando menos inteligente do que você é. Tenta entrar na conta da América, da África do Sul, que você, ou melhor, a conta que você comprou o jogo, no jogo e coloca pra comprar as DLCs. Talvez seja isso. Talvez você esteja tentando entrar com a conta sua, sei lá, brasileiro-americana. E aí o eShop ele não vai, porque o negócio lá de comprar DLCs manda pra eShop a sua africana, né? Não a americana. Faz aí sentido. Dá como se o URL não existisse.
Talvez seja isso.
Meio estranho, né? A região dá um cock block assim no DLC.
Principalmente quando é, tipo, dois personagens do jogo de quatro personagens.
Né? Caramba, é pior ainda.
E ele falou que apesar dos pesares, ele recomenda o jogo. E ele também falou que comprou o Wargroove e que agradou ele e que Celeste vai ficar mais pra frente. Ele assinou como filho do seu Evilásio.
Porque ele é Júnior, obviamente.
Exato. Pô, Mário.
Tem que explicar, eu tenho que fazer um papel de idiota aqui, cara.
Eu
desempenho muito bem esse papel, inclusive, tá?
Eu não vou te defender, eu não vou te atacar, Mara.
Tá bom.
E que ele falou que o jogo mais esperado também é o Fire Emblem Three Houses e que ele não curte Animal Crossing por ser uma simulação social e ele não gosta de simuladores em geral, a não ser de esporte ou voo.
Achei que ele ia falar que não gostava da sociedade, algo do tipo, sabe?
Ele não gosta de sair da rua, né?
E o último comentário é do Vladimir Almeida. Ele comenta que a ideia é boa do... Ele pergunta se a gente tá tranquilo. Tranquilo é uma palavra forte demais.
Eu tô o oposto de tranquilo, cara. Eu tô meio fudido na minha vida, mas vamos que vamos. Nada sério, assim, mas é...
Todo mundo fudido.
Situação de mestrado... tá foda.
Minha faculdade vai voltar e aí dá na bunda, assim, só pá. E ele falou que gosta da ideia da Nintendo lançando jogos mobile. E que se são jogos bons, não tem motivo pra não lançar, assim, não tem motivo pra você ser contra. Ele fala sobre o potencial do mercado mobile. Ele falou pra se adicionar lá ele, Mario. Então não esquece de adicionar ele no Ragnarok
Mobile. É, olha só, eu não tô mais jogando, tá? Mas eu vou adicionar de qualquer jeito.
E ele falou que gostou muito da forma que a gente tá resumindo os comentários pra gente poder ler mais comentários e não excluir ninguém.
Uhum.
Então é um feedback, porque ninguém falou nada sobre eu tá resumindo comentários, então o feedback foi positivo de 100% ainda.
100% tá bom, né? É muito bom essa analogia de perspectiva, né? 100% dos que comentaram, 100% gostaram.
100% dos que comentaram sobre isso, gostaram. Ninguém comentou contra.
E para você que ouviu até agora, não deixe de entrar na página do episódio e comentar o que você achou. Se você gostou ou não gostou, se você tem alguma crítica ou pergunta para nós, que nós leremos o seu comentário no próximo episódio. Lembrando também que nas nossas redes sociais agora a gente tem conteúdo exclusivo, então se você ainda não está nos seguindo, por favor, Estação 64 no Instagram, Facebook, Twitter e por aí vai. Também não deixe de nos seguir no Spotify e nos avaliar no iTunes, que isso vai ajudar muito o nosso trabalho. É isso e até o próximo episódio.
Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.